Bom, eu não sei o que é que lhe ia dizer, porque, de facto, porque é que se mudou se as coisas se mantêm na mesma, do ponto de vista prático? Essa que é a minha dúvida. Porque eu vou ao país do interior, ao país real, e eu vejo as mesmas situações que vi antes, ou pior. E, portanto, e mais, e lembro só que era importante lerem aquilo que diz o Tribunal de Contas Europeu, relativamente, e o relatório de 2025, relativamente ao investimento que está a ser feito na prevenção. É muito grave, Sr. Deputado. Eu chamo à colação, porque era importante os senhores deputados lerem esse relatório. Talvez esclareça as questões que me está a colocar.
Muito obrigada. Vamos agora falar de um outro tema que também preocupa a todos, que tem a ver justamente com o número de ocorrências. Em sua opinião, o número de ocorrências tem vindo a aumentar ou a diminuir desde 2017?
Eu, por acaso, tenho. Enfim, quando eu vou à comunicação social, levo sempre aqui a minha cábula. Já agora, se me permite, dizer-lhe que, de facto, por exemplo, em 2025, houve uma diminuição de número de ocorrências. Mas depois disparou o número na área ardida. Como eu disse na minha intervenção inicial, de facto, o número de ocorrências hoje, nos dias de hoje, muitas vezes não corresponde à área ardida. Porquê? Precisamente pelas alterações climáticas. E por isso, quando nós apostamos e vamos a partir de agora, e o novo conceito legislativo que falou, de facto, vinha neste conceito. Vamos mudar, vamos diminuir o número de ocorrências e vamos diminuir a área ardida. Isto vai ser. Pronto. E de facto, não é que tem acontecido. De facto, o número de ocorrências tem diminuído, e bem, mas isso depois não tem correspondência. Porquê? Porque nós temos de ter consciência de uma coisa, Senhora Deputada, é que nós não estamos hoje, como eu disse há pouco, eu em 2006, 2007, nós tínhamos 400 ocorrências, 500 ocorrências por dia. Ao final do dia, nós tínhamos uma ocorrência e de manhã estava, e no dia seguinte de manhã até às 10 horas estava resolvida. Porquê? E quer dizer que agora os operacionais são diferentes, são piores? Ou não? São as condições climatéricas que trazem esta diferença, esta realidade. E se nós não concebemos, se nós não percebermos esta alteração, o que mudou foi o clima mesmo, esta pergunta vai aparecer para o ano e depois para outro ano, etc, 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 etc.
Muito obrigada. Então, considera desta forma que diminuíram o número de ocorrências. Considera que esta diminuição pode ter contribuído positivamente? Podem ter contribuído positivamente para as medidas implementadas pelos governos sucessivos? No seguimento das. Desculpe,
É
ou
diminuir-se.
então, se me permite
Eu
também
percebi a pergunta,
fazer, no seguimento das recomendações das CTIs. Ou então nos investimentos realizados na prevenção e no combate aos incêndios.
Não, o combate não tem a ver. Porquê? Porque o combate é a resposta, portanto. Mas, de facto, ao nível da prevenção, dentro da área da prevenção, há aqui um aspecto que evoluiu e muito. Foi a componente da sensibilização do cidadão. De facto, hoje, e Pedrógão traz essa carga, hoje o cidadão está mais atento. Hoje o cidadão já não faz coisas que fez, por exemplo, em Pedrógão. Vou-lhe contar uma história muito, muito rápida. Eu quando foi Pedrógão, eu fui falar com as pessoas que foram todas hospitalizadas. E houve um jovem de 20 anos que me disse assim: eu estava a 20 km de Pedrógão e fui buscar, vi o fogo, ele dizia, vi o fogo, e então eu tinha um jipe a 100 metros da minha casa, na minha quinta, ele morava numa quinta. Então, ia buscar o jipe para ir buscar os pais que estavam em casa para ir ver o fogo. Quando ele se dirigia para o jipe, portanto, a 20 km do incêndio florestal, ele apanhou um bafo e ficou queimado. E então, meteu-se logo em casa, ligou para o 112 e, portanto, recebeu as indicações e tinha umas queimaduras. Ou seja, quer dizer que isto era a lógica de que havia um incêndio, olha, em 2005, por exemplo. Um incêndio em Mafra, o pessoal todo a assistir. Porquê? Porque no interior, enfim, os incêndios, repare, o fogo sempre foi amigo do homem. A questão é que hoje, o mesmo fenómeno que existia em 2005, 2003, 2001, hoje o fenómeno tem consequências diferentes. E felizmente, que hoje há muita gente que já tem essa percepção, essa sensibilidade de que não pode fazer determinados comportamentos em determinados dias. E isso resultou, de facto, uma alta sensibilização, mas não chega, porque, como sabe, continuam a morrer pessoas a fazer queimadas, continuam a morrer pessoas por estarem em locais errados, enfim, por circunstâncias diversas. Quer dizer que neste trabalho também é preciso trabalhar muito a nível de sensibilização. Por isso é que eu digo que esse trabalho, esse grande trabalho, começa ao nível do bairro, da freguesia do cidadão.
Sim, nós já lá iremos, com certeza. Mas antes disso, outra das questões que se coloca é justamente ao nível do investimento do Estado. Em sua opinião, é ao nível do investimento do Estado que tem melhorado esta questão da prevenção?
A ver, obviamente que o Estado, penso eu, que está preocupado, né, com a segurança dos cidadãos. Portanto, eu não lhe posso dizer que eu não acompanhei essa componente da prevenção, porque não é a minha área, enfim, de trabalho, do ponto de vista do investimento público, não acompanhei, podia ter acompanhado, mas não acompanhei o investimento que foi feito nessa vertente, do ponto de vista, digamos, micro. O que eu posso dizer é que, ao nível da prevenção, apenas, digamos, relevo o relatório do Tribunal de Contas Europeu, de facto, em que chama a atenção Portugal daquilo que é o investimento a ser feito na prevenção. Até, enfim, falando em casos concretos, que eu não queria aqui referir, porque são coisas que estão lá no relatório, em que, de facto, mostra que há aqui trabalho a fazer. O investimento que foi feito, eu não sei dizer, porque não acompanhei, de facto, o nível de investimento.
Desculpe interromper, portanto, a senhora deputada, mas só para esclarecer o que se passou em relação ao relógio, porque houve aqui um problema com o dispositivo de controlo do tempo. Portanto, a senhora deputada, ele parou ali nos 4 minutos e 40 e pouco, e depois, entretanto, a senhora deputada fez mais uma intervenção, portanto, nós consideramos que terá sido nos 5 minutos, por isso tem direito até por fazer 2 minutos agora, a partir de agora.
Então, muito obrigada. Senhor professor, tive a oportunidade de ler uma opinião do seu professor intitulada de Quebrar o Ciclo do Fogo, um desafio político e social inadiável, onde refere que o abandono agrícola e florestal, a fragmentação externa da propriedade e a predominância de espécies altamente inflamáveis tornam o nosso território num território invulnerável. Nesta senda, concorda com a necessidade de concretizar uma reforma da propriedade rústica, tal como decorre da proposta que foi realizada pelo Grupo de Trabalho e que o Governo da AD não deu seguimento?
Eu não conheço o Grupo de Trabalho que está a falar relativamente a essa vertente. O que eu disse na minha nessa publicação, e também o disse publicamente várias vezes a nível da comunicação social, de facto, o território, naquilo que é a gestão do nosso, ao nível daquilo que é a prevenção, ao nível, e mais concretamente ao nível do interior, merece, digamos, que seja trabalhado de uma forma diferenciada. Ou seja, nós, se for ao norte, como eu digo, vê várias, se for, por exemplo, à zona do Minho, vê várias fogueiras, várias pessoas a trabalhar com o fogo. Como eu disse há pouco, o fogo sempre foi um amigo do homem, do lavrador. E, portanto, e daí que, do ponto de vista da gestão do espaço, naturalmente que falta aqui um trabalho ao nível da percepção, da sensibilização dessas pessoas. Mas por isso também é preciso ajudá-los naquilo que é a gestão do próprio espaço. E aí a prevenção tem que funcionar na perspectiva também do Estado e das autarquias. E daí que aquilo que eu falei ao nível dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, ao nível daquilo que é a gestão do espaço florestal, se calhar faria sentido também trabalhar no nível daquilo que é a sensibilização das pessoas, de forma a gerir o seu espaço. Relembro que as zonas de intervenção florestal, as chamadas IF, têm também numa lógica de riqueza, criar riqueza, mas também proteção. Isso foi criado precisamente em 2005. As grandes medidas, eu diria que 2005 foi o momento em que o país evoluiu muito naquilo que é a gestão do espaço florestal por um lado, mas também a gestão da resposta operacional por outro. Portanto, ou seja, o sistema mudou completamente do ponto de vista daquilo que é o conceito da atuação do Estado. E, portanto, quer dizer que se calhar merece-me revisitar também nessa vertente que me está a falar, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Numa entrevista diferente, declarou ainda que identificou ainda uma outra falha estrutural, que é a falta de literacia, aliás também já aqui deu nota, da falta de literacia de risco da população. Isto é, a maioria das pessoas desconhece o risco a que está exposta. Consequentemente, lê-se que defende que a proteção civil deve intervir seriamente na formação e sensibilização, envolvendo os cidadãos na prevenção, chegando a propor, nomeadamente, a educação de proteção civil no currículo escolar, a integração destas matérias nos currículos. Mantém a mesma opinião e pode detalhar-nos, na sua opinião, qual é a melhor forma de incluirmos este tema nesta dimensão curricular. Muito obrigada.
Olha, é muito simples. Repare que nós, do ponto de vista da informação ao nível da proteção civil, e no fundo estamos a falar dos riscos, quando nós temos qualquer tipo de risco no nosso país, há planos que estão preparados para responder a esse risco. Estamos a falar, por exemplo, ao nível do plano especial do Plano Especial de Emergência do Risco Sísmico da Área de Metrão de Lisboa, o PIR, por acaso, eu fui um dos autores desse plano, e todos os anos se trabalha essa componente do risco. O cidadão sabe que pode haver um risco sísmico e sabe que, à partida, se houver, o que é que deve logo fazer. E sabe que tem que haver um kit de emergência. E sabe que tem que fazer um plano de evacuação. Ou seja, um risco que existe em algumas partes do nosso país, não em todos. Então, e o risco de incêndio? O que é que a senhora deputada ouve relativamente a estes aspectos da prevenção, como se comportar, como se proteger? Repare, então se nós tivermos um cidadão que perdeu a casa, ele não tem que também ter o kit de emergência para ter o quê? Os seus medicamentos, os seus uma dúzia de, enfim, aquilo que são as suas identificações, a sua identificação, aquilo que é também alguns aspectos ao nível de notário, ou seja, de facto, a capacidade de ter uma capacidade de sobrevivência, no fundo, de resposta nos próximos 2-3 dias, que o sistema depois apoia. Ou seja, aquilo que fazemos para o risco sísmico, porquê que não fazemos para os restantes riscos? Porque estamos a falar os riscos com a mesma magnitude. Quando houver um risco sísmico, o cidadão não vai ter o mesmo problema que muitos cidadãos têm a ter hoje com os incêndios. Essa é a realidade. Então estamos a privilegiar um risco que é importante, mas não estamos a privilegiar outros riscos que também são importantes. Então o tratamento é diferenciado. E é isso que eu quero dizer. Ou seja, de facto, nós temos que trabalhar o cidadão. Repare, se nós tivermos uma freguesia, um bairro, em que as pessoas saibam que, por exemplo, estamos a falar numa área florestal ou periurbana. Se nós tivermos, de facto, um bairro, uma freguesia ou uma família que tenha uma casa junto mais para um espaço florestal, se nós lhe explicarmos, se ela percepcionar essa família ou esse bairro ou essa freguesia, percepcionar através de um trabalho feito ao nível das unidades locais de proteção civil que existem, foram criadas em 2019 para isso. Em 2019, a lei 75/2007 foi alterada em 2019. Eu participei nessa alteração, em 2016. Para quê? Para, precisamente, dar literacia, conhecimento àquilo que são os riscos onde essas pessoas vivem. Se as pessoas souberem como se podem defender, certamente não vai haver coisas como viu este ano, no passado, em que, infelizmente, completamente desprotegidas, tentavam pegar um foco de incêndio que vinha em suas, ou seja, podiam perder inclusive a vida e não fazia efeito, não tinha efeito nenhum. Se essas mesmas pessoas soubessem o que fazer antes do incêndio, aquilo que nós vimos certamente não víamos. E essa é a realidade, no fundo, esse artigo vem dizer, vem mostrar a necessidade do país conhecer o país real, Porque quando nós falamos em Lisboa-Porto, eu fui comandante do regimento e sei bem, de facto, a capacidade do país, da cidade de Lisboa na resposta à emergência, mas se formos para o Norte,